Eu tô surpreendente. Tô surpreendente. Eu tô além do que vocês esperam e imaginam, meus caros amigos. Eu tô aqui mais uma vez, dia 30 de abril. Amanhã é 1º de maio, amanhã é dia do trabalho, hein, galera? Amanhã, pra todos os brasileirinhos que se sentem representados pela classe trabalhadora, todos os brasileirinhos que se consideram parte da classe trabalhadora, para todos os brasileirinhos que se fodem na mão do que a gente chama aí de modelo capitalista, é um salve aí pra nós, certo? Amanhã é nosso dia. É amanhã? Quer dizer, depende do que você chama de amanhã. Porque agora que eu percebi que é amanhã só porque já passou da meia-noite, mas não é amanhã. Mas enfim, meus caros amigos, dia primeiro aí vai dar nós, só vai dar nós, não vai dar mais ninguém, beleza? Estou aqui, está noite de quinta-feira, para gravar mais um episódio aqui, um episódio desse podcast maravilhoso, dessa voz adocicada, dessa voz bem tratada, dessa voz bem microfonada, eu diria até. Que tá aqui adentrando o ouvido de vocês de forma carinhosa, de forma majestosa e da melhor forma que ela pode adentrar, certo? Estamos aqui nós, episódio 64, eu acho, é isso. 4 dias seguidos de strike nesse podcast maravilhoso. E, enfim, meus caros amigos, eu queria aqui iniciar aqui a nossa sessão de descarrego, que agora esse programa aqui tem sessões, né? Primeiramente eu vou introduzir o podcast. Segundamente vai ser a sessão de descarrego, que é a sessão onde os meus ouvintes, meus queridos ouvintes, mandam os comentários deles aqui. E aí eu vou ler essa sessão denominada de sessão de descarrego, que vai ter até uma vinheta. Veja só como esse programa está evoluindo. E aí, depois da sessão de descarrego, a gente vai ter o tema principal do podcast, né? Que aí hoje vai ser o negócio do, como é que fala, da vida após a morte, né? Que vocês pediram aí nos outros. Enfim, vamos aqui pra sessão de descarrego, né? Solta a vinheta aí, DJ! Descarrego, yeah, yeah. Que doido, tem uma vinheta agora, né? Aí, essa sessão aqui é a sessão do descarrego, onde eu vou ler as coisas que vocês falaram no Twitter, porque assim, todo dia eu tô, junto com o post do podcast, eu tô fazendo uma questão lá, uma pergunta, né? E aí as pessoas respondem essa pergunta e eu venho e trago essa pergunta aqui com as respostas e suas devidas reflexões. E aí, além disso, na sessão do descarrego, eu também vou ler os e-mails, as mensagens que vocês me mandaram na DM, as mensagens que vocês me mandaram no Telegram aí. E aqui, já para registrar, vamos deixar aqui logo os contatos, né? Para quem quiser ir falar no Twitter, @xeramods, XRAMODS, xeramods. Pode mandar a DM também, pode publicar e marcar eu lá. Que uma vez por dia ali eu tô abrindo lá o coisa para ver. Pra eu respondo todo mundo lá e todo mundo fica feliz, certo? Aí, quem não quiser achar uma rede social muito, muito jovem, pode entrar em contato com o meu aí mais arcaico, ultrapassado, né, precagado, que é o e-mail, né? O e-mail é @netodequem, quer dizer, é netodequem@gmail.com. E aí, se você quiser também mandar um Telegram, sinta-se totalmente à vontade, @netoguimarães no Telegram. Pode mandar na moralzinha, que eu vou ler aqui pra todo mundo que quiser ouvir o recadinho que você me mandar em qualquer uma dessas plataformas aí, meus caros amigos. E a pergunta de ontem do Twitter foi: você considera o miojo uma refeição? Essa pergunta é bastante capciosa, essa pergunta é bastante importante também para a evolução da humanidade como um todo. E as respostas que eu tive foram as seguintes. Primeiramente, meu grande amigo Cafifa, inclusive o meu sonho de consumo um dia é gravar um episódio com Cafifa, porque eu acho que daria um dos melhores episódios da face da Terra, porque esse homem é maravilhoso, esse homem é grandioso. Cafifa é história, Cafifa é vida. que a FIFA falou aqui. O miojo é tipo um lanche, kkkk. E aí, complementando aqui, eu respondi ele dizendo que, além de ser um lanche dele preparado, né, ainda tem as pessoas que vão além e fazem o miojo, comem o miojo cru, né, tipo, sem nem cozinhar. E aí as pessoas quebram ali o miojo como se fosse um salgadinho, né, uma pipoquinha ali, um tiragostozinho. E, em partes, eu acho essa forma de consumir o miojo, eu acho muito interessante, porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a coisa mais prejudicial do miojo, digamos assim, é aquele pozinho, né, que é o tempero lá. E aí, quando você come só sem cozinhar, né, só ele cru, você não coloca o tempero, você come só aquele macarrão, né, cru, crocantezinho e tal, e aí você deixa de comer o que é o mais prejudicial, ou seja, você está sendo saudável aí. Pensem nisso aí, certo? E aí, outra resposta que eu obtive aqui foi da minha querida Ilane, arroba banho de caju. Ela falou que miojo não é uma refeição, que é um tapa-buraco. E no começo, porque o questionamento literal que eu fiz foi: você considera miojo uma refeição ou um tapa-buraco? E aí ela respondeu que era um tapa-buraco, mas inicialmente eu tinha entendido que era um tapa-buraco, tipo, como se fosse um lanchezinho ali, tá ligado? Uma coisa que não equivale a uma refeição. Mas aí depois ela acrescentou a resposta dela aqui, que na verdade o tapa-buraco que ela tava falando era literalmente as pessoas que utilizam miojo como uma argamassa mesmo, um rolê pra você tapar um buraco, tapar uma falha na madeira, tapar um buraco no muro, tá ligado? E eu lembrei que essa situação realmente existe, tá ligado? O miojo, ele é utilizado em certas situações como uma ferramenta de edificação, de edificação predial. Tipo, imagine só que loucura. E isso me lembra de um questionamento que às vezes eu trago comigo, que é o seguinte. Às vezes as coisas são inventadas para utilizar de maneira X. E aí você, de repente, como um usuário, você vai lá e passa a usar isso de outra forma que o fabricante jamais tinha imaginado. Por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas quando você tem uma parede branca, uma parede pintada de cal, por exemplo, e aí você colocou um prego lá nessa parede. E aí anos depois você decide tirar o porta-retrato daquele prego. E aí você pensa, pô, não vai ficar o prego ali feio, né? Aí você tira o prego, só que aí fica o buraco. Aí você já viu uma pessoa pegando pasta de dente e colocando no buraco do prego, pra fechar o buraco do prego e ficar bonitinho? Pois é, eu acho que os fabricantes de pasta de dente, eles jamais pensaram nessa situação. Mas ainda assim é uma das formas que as pessoas utilizam aí a pasta de dente, né? Também pra coisar a espinha, né? Muitos jovens aí fazem esse mau uso da pasta de dente pra ressecar a espinha, pra que no outro dia ela acorde ressecada e você consiga tirar ela da maneira menos prejudicial. Mas na verdade isso fode muito aí com o negócio aí das pessoas, né? Com a cara das pessoas e tal. Não recomendo não, viu, galera? Esses dias mesmo eu passei por uma situação onde eu dei um novo uso pra uma coisa. Foi o seguinte, eu tava com frio, aí eu vesti um moletom. Aí eu vesti aquele moletom que tem o capuz, tá ligado? Aqueles hood. Aí eu vesti ele errado, eu vesti a parte de trás pra frente. Aí ficou a parte do capuz na minha cara, assim, tá ligado? Só que aí quando eu baixei o capuz, ele meio que virou uma máscara. Em tempos de Covid, imagine só, meu caro amigo, em tempos de Covid-19, o capuz do moletom, ele tá virando aquelas máscaras, né, de evitar o contato aí com o ar. Então pense nisso. Coisas que tem uma funcionalidade X, mas que as pessoas utilizam como Y. Se você tem alguma dessas coisas aí que você já viu aí no seu dia a dia, coisa que no seu cotidiano você usa de uma maneira diferente, manda aí um recadinho pra mim, arroba xeramodo no Twitter, netdequem@gmail.com, ou no Telegram, netguimarães, @netguimarães, certo? E também uma outra resposta que eu obtive aqui foi dessa menina, que eu não sei falar direito o usuário dela, mas eu vou tentar aqui. É a Ali Landux Lola. É Ali Landux Lola. Eu não sei o que é isso, não sei o que significa isso. Mas é uma menina aí que eu não conheço ela não, mas ela falou comigo aí. E ela falou que o miojo, ele pode ser considerado uma refeição ou um tapa-buraco, dependendo da fome. E aí eu complementei a resposta dela, dizendo que não só dependendo da fome, mas dependendo do miojo também. Porque outra situação que acontece bastante é das pessoas fazerem não apenas um, mas dois miojos em uma panela só, colocando os dois temperinhos junto, né? Aí, ou seja, depende da fome, mas também depende do tamanho do miojo, né? É outra variável aí que a gente tem que levar em consideração. Inclusive, outro questionamento que eu queria levantar aqui pra vocês é: vocês que se alimentam do miojo, vocês gostam da água do miojo ou vocês preferem o miojo só o macarrão? Fica esse grande questionamento aí. É, quem quiser me mandar a resposta aí, manda aí nos meios que eu já falei. Quem não quiser também, é problema de vocês. Olha que maravilha, eu acabei o tópico e aí acabou a música e agora tá começando outra. Isso é Deus, meus amigos, isso é Deus, não é outra coisa. Sim, agora eu tenho um e-mail aqui para ler, certo? Que é o e-mail da Carol de Sante. Para vocês que não conhecem Carol de Sante, ela é uma grande tatuadora aqui da minha cidade. Ela é responsável por, acho que 70, 80% das tatuagens que eu tenho no meu corpo. Que hoje em dia, acho que são 13 ou 14, não sei direito. Mas ela é uma grande artista aí, não só tatuadora, mas uma grande artista também. Tem camisa estampada, tem prints que ela vende, tem adesivos, tem um monte de coisa. E tá pra lançar a loja dela aí. Inclusive, quando lançar, eu vou fazer o marketing aqui pra minha querida Carol. E ela mandou um e-mail aqui ontem, e acho que é o maior e-mail que eu recebi na história desse programa, e eu vou ler aqui pra vocês, certo? Ela falou aqui: caro Netinho, queria primeiro agradecer por abrilhantar minha madrugada com seus podcasts. Você é um ser humano de luz e que tem uma dicção incrível. Meus caros amigos, eu talvez em algum momento do passado eu não concordaria com essa frase que ela falou aqui no final, de que eu tenho uma dicção incrível, mas nos últimos tempos eu acho que eu tô tendendo a passar a acreditar nessa afirmação aí. Porque realmente, depois que eu comecei a gravar esse programa, não só a minha dicção, mas a minha oratória melhorou bastante. E, enfim, muito obrigado, Carol, pelos seus elogios de eu ser um ser humano de luz e que tem uma dicção incrível. Inclusive, essa é uma boa definição, um ser humano de luz, para um programa que daqui a pouco eu vou falar sobre vida após a morte, né? Mas, enfim, vamos lá, seguir aqui na leitura do e-mail. Segundo, fiquei bastante intrigado sobre a sua teoria da reencarnação e vida após a morte, e tenho alguns questionamentos. Ela fala aqui: o que aconteceria se o ser vivo, depois de morrer, escolhesse um animal no qual já viveu? Teria alguma organização ou lista dos animais já vividos para que não houvessem repetições? Ou o ser vivo em questão está livre para viver quantas vezes quiser determinado animal? Nesse trecho aí, a minha criança, ela acreditava que você só podia viver uma vez cada animal. E porque, tipo assim, o objetivo final desse rolê todinho era você ter o aprendizado de cada perspectiva, tá ligado? É uma coisa sobre empatia. Tipo assim, empatia que a gente tem, que a gente fala hoje em dia, assim, é em relação a você se colocar no lugar de outras pessoas, tá ligado? Mas no caso do mundo como todo, vocês já pensaram na empatia de se colocar no lugar de outras espécies? De se colocar no lugar de uma árvore, por exemplo? De se colocar no lugar de, sei lá, de um ornitorrinco, por exemplo? Eu acho que era um pouco sobre isso, né? Se você se colocar no lugar dos outros animais, das outros seres vivos aí, na verdade, né? E aí, inclusive, você podia até ser seres unicelulares, né? Eles estavam na lista também lá. Mas enfim, o grande objetivo é que você vivesse uma vida de cada ser vivo desse, tá ligado? Pra você ter a perspectiva do mundo como um todo, tá ligado? E aí a partir dali você iria para um próximo passo desse negócio aí, entendeu? E aí, acho que é isso, né? Acho que eu respondi a pergunta. É, não poderia haver repetições, né? Nesse caso. E aí ela continua aqui. Outra questão. Teríamos que viver como exatamente todos os seres vivos do mundo? É, essa eu acabei de responder, no caso, né? E aí ela continua perguntando aqui. O que acontece se um animal que já foi extinto e eu não conseguir, assim, viver um mundo como ele? Bem, é... Nesse caso eram só animais que tipo existiam naquele momento. E isso, eu parando pra pensar agora nesse momento, isso tem uma relação com o seguinte, tipo, a extinção dos animais, ela é dada por certas, tipo, por algum motivo, tá ligado? Pode ser por um desequilíbrio natural, pode ser por uma influência do ser humano aí e tal. Mas enfim, isso quer dizer que o mundo, ele evoluiu, tá ligado? De uma forma aí. E aí... Pode ser que essa minha teoria esteja relacionada apenas com seres que não estão extintos, ou seja, que ainda existem, porque, tipo assim, se o mundo evoluiu de tal maneira para que aquele bicho ele não existisse mais, talvez seja porque todo esse plano superior, digamos assim, toda essa parada de você aprender tudo com esse ciclo todo, talvez você não precise mais daquele animal para aprender o que você tinha que aprender com ele. Tá entendendo o que eu tô falando? Não sei se tá ficando confuso demais. Mas acho que é isso aí. E aí ela fala aqui. Existem muitas espécies, subespécies, famílias, etc. Será que não poderíamos apenas viver com um tipo de cada classificação? Eu acho que não, acho que é muito sobre empatia se você se colocar exatamente no lugar de cada um. E eu acho que se fosse um de cada espécie, talvez não tivesse tal precisão. Mas também não sei, né? Eu acreditava nisso quando eu era uma criança, eu não tinha noção de muito das coisas. Talvez isso aí pudesse ser revisitado, né? E aí ela fala aqui, por fim deixo aqui meu último questionamento. Mesmo vivendo na pele de todos os seres vivos do mundo, o que aconteceria se não aprendemos tudo o que deveríamos? Se a gente não aprendesse tudo o que deveria... Tá aí um questionamento bom. Tá aí um bom questionamento, viu, Carol? Mas eu acredito que... Porque, tipo assim, a gente tá falando de um negócio que... Ele é meio que controlado por uma espécie de divindade ali, né? Tipo... Seria um ser superior que controlaria essa parada dos ensinamentos. E aí, é como se esse ser, ele já soubesse que você ia aprender tal coisa, tá ligado? Eu acho que é bem nessa linha. Não sei, mas... não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que é nessa linha. E aí ela continua aqui o e-mail, falando aqui pra nós... Também gostaria de compartilhar minha confusão em relação às medidas da cozinha. Sim, é verdade, eu falei sobre isso ontem, né? Ela fala que uma pitada de sal é uma medida bastante relativa e pessoal. A minha pitada de sal pode ser bem mais generosa do que uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo. Fico bastante indignada também com os termos colher de sopa, colher de chá e colher de sobremesa. Eu também fico bastante irritado, Carol. Isso aí me tira dos nervos. Eu mesma adoro tomar sorvete com colher de chá, pois ele termina mais devagar. Então, teoricamente, a minha colher de sobremesa é uma colher de chá. Olha aí, Carol, transcendendo os limites das regras da cozinha aí, né? A colher de sobremesa dela é uma colher de chá, porque ela gosta de tomar o sorvete mais lentamente. Faz muito sentido, na verdade. E aí ela fala aqui, no mais é isto, né, tio? Beijos, Tarol. Muito obrigado, minha querida Tarolina, pelo e-mail. O maior e-mail que eu recebi até agora. E um dos mais relevantes, eu diria. Pois você trouxe questionamentos aqui muitíssimo interessantes, para esse grandioso programa aqui, Netiquim. E é isso. Eu tenho mais um recadinho aqui da minha querida Eveline. Ela falou assim, ela mandou isso no Telegram pra mim hoje à tarde. E ela falou: e aí, Neto, eu sempre plagiei a ideia de episódio do seu ouvinte, requisitos para dividir a casa, no meu podcast de péssima qualidade nascido na quarentena. Espero que tu não se importe com o semi-plágio. KKKKK. E aí ela mandou aqui o podcast dela e tal. E aí eu conversei um pouquinho com ela. E ela tá fazendo um podcast aí na quarentena. Tentando gravar. Sozinha mesmo, né? Parece que tem um episódio lá que é com um amigo dela. Mas eu não tive tempo de ver porque eu trabalhei o dia todo hoje. Feito um corno, minha querida Eveline. Mas pode ter certeza que eu ouvirei com mais calma quando eu puder. E aí eu vou falar pra você. Mas eu queria já indicar aqui pra você, pra vocês, né? Vocês, meus caros ouvintes. O podcast é Arisia. Se escreve assim: A-R-I-S-I-A. Eu ia dizer Z, mas não é com Z, é com S. A-R-I-S-I-A. Arisia. Procura aí no Spotify, que tem aí o podcast da nossa querida Eveline. E eu não me importo não com semi-plágio. Eu quero mais é que as pessoas façam seus podcasts, que sabe o que eu ia achar muito interessante, meus caros amigos? Eu ia achar muito interessante de alguém fazer um tipo um cover do Neto de Quem, só que tipo contando e compartilhando com as pessoas os pensamentos delas referentes às as coisas que eu tipo assim, sei lá, tem um programa, um dos programas que eu mais gosto, por exemplo, é falando sobre algumas qualidades que eu acho que deveriam ser mais valorizadas nos seres humanos, que não são, que eu falo, por exemplo, do fato de você ser desenrolado e tal. Desculpa, eu arrotei aqui, galera. E aí esse é um dos episódios que eu mais gosto. E eu gostaria muito de ver alguém, uma outra pessoa que não eu, falando sobre isso, tá ligado? Tipo, a pessoa meio que, tá ligado? Dissecando o mesmo tópico que eu dissequei. Eu acharia bastante interessante. Inclusive isso vai acontecer, só que de uma forma meio que retroativa, né? Porque eu vou fazer o podcast depois sobre os requisitos para dividir uma casa comigo e tal. E aí vai ter mesmo que, tá ligado? Vai ser uma conversa podcastal aqui entre eu e minha querida Eveline. Mas, enfim, eu estou em dúvida no que eu faço agora, porque eu li aqui os comentários e meio que já deu tempo do podcast, tá ligado? Só que eu tenho tema pra falar ainda, que é o tema da morte, da vida após a morte, né? Falar o que eu acredito hoje em dia. Mas eu não sei, agora eu não sei o que eu faço. Se eu falo e aumento o tempo do podcast, ou se eu não faço. Grandes questionamentos. Eu acho que eu não vou fazer por causa da hora já, que tá meio tarde e eu tenho que dormir. E aí eu vou fazer esse episódio amanhã. Mas pela primeira vez, eu tô realmente impressionado aqui, que eu tive bastante interação, né, com vocês e tal. Vocês mandaram um monte de coisa aqui. E enfim, eu acho que eu vou fazer amanhã mesmo. Já tá quase 25 minutos aqui. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando aí, as mensagens. Acho que tem muito a ver com a quarentena aí que a gente tá vivendo, né? Então todo mundo tá na mesma situação de loucura. E eu acho que se a gente se reunir, se a gente se ajudar, a gente vai endoidar menos, né? Inclusive eu conversei sobre isso com um cara um dia desse, que essa quarentena tá servindo pra isso, pra ver as coisas de um jeito diferente que a gente via fora da quarentena, tá ligado? Mas bem, é isso, meus caros amigos. Não tenho mais o que falar aqui nesse episódio. Se quer dizer aí, se vocês quiserem mandar alguma coisa, arroba xiramosa no Twitter, netdequem@gmail.com, ou no Telegram, arroba netguimarães, certo? Qualquer coisa, fala aí. É nóis, valeu, falou, meus caros.